e como deputados, ou vão mudar de posição e vão tirar a maioria de Trump. Então, ele está com pressa, mas também não tem como fazer um acordo quando nada acontece, quando as coisas não se acertam.
Gostei da frase. É mais um fim até o próximo começo. Letra de música.
É isso. É isso.
Every new beginning, todo novo começo.
E não deixando de lembrar, né, que é importante, né, que qual é o fator desequilibrador, vamos dizer assim, desse tentativa de cessar fogo? É a questão Israel, Hezbollah. Israel, o Netanyahu também precisa se afirmar, porque tem eleição em outubro. E aí o que que o Netanyahu quer dizer pro público dele lá, pro votante, pro eleitor israelense? Eu não obedeço ao Trump, não, eu faço o que eu quero, viu? Inclusive melei o acordo, tá vendo? Como é que eu fiz aquilo que era melhor para nós e não para os Estados Unidos? Então esse é o ponto em que a gente tá.
Muito bem, a frase que eu tava tentando lembrar da Closing Time é assim, ó, todo novo começo vem do fim de um outro começo.
Sim.
Começo de outro fim, sei lá, enfim.
Natural.
Isso é uma espécie de yin yang da vida, né?
Exatamente. Eu ia perguntar aqui pro Tomás muito rapidamente, já que o Alvarez falou um pouco da popularidade do Trump. A meu ver, caiu bastante depois da queda da seleção americana, norte-americana, vai, da Copa. O pessoal não ficou feliz, não. É, a galera ficou feliz.
O cara foi se meter onde não devia, até o torneio lindo. Olha só, eu tava crítico, assim, a essa história de 48 seleções, preocupado. Um torneio de futebol maravilhoso, um torneio que tá dando exemplo, de todas as surpresas. Aí vem o Trump e mete a mão dele, uma mão suja. E mela a beleza do torneio, mostrando que a FIFA se curva ao imperador, que a FIFA fica de joelhos para ele botar em campo um jogador. E que pena, não serviu para nada, né? Tomaram de 4-1.
E vamos falar sobre isso também, indiscutivelmente, uma bola fora aí da FIFA que mandou e desmandou no Brasil 8 anos atrás, aliás 12 anos atrás, o tempo passa, a torcida brasileira, mas se curvou diante de Donald Trump nessa Copa do Mundo. O fim até um novo começo, certo mesmo é que está começando mais uma edição do Link TMC.
Link TMC, quem escuta, sabe. É, minha gente, hora de falar da nossa enquete. Outro destaque que a gente vai trazer por aqui hoje é a aprovação no Senado de uma proposta que permite que a pensão alimentícia seja descontada direto da conta bancária, né, do pai, né, do genitor. Mas antes, a gente quer saber de você, né, se você apoia essa medida. Então a gente tem aí 3 opções, vamos a elas. Sim, é bom porque acaba com o calote. Não, bloquear a conta é exagero. Ou depende do caso. Vote agora no YouTube TMC News BR, participe pelo chat da live ou mande sua mensagem pra gente, faça companhia aqui pra gente. Você participa pelo WhatsApp 11972211001.
Agora são 15:07. Maiara, podemos seguir com o Link TMC, porque meu computador deu uma travadinha.
Podemos.
Aqui. Vamos lá, qual que é o primeiro assunto pós-enquete? A gente vai falar muito também sobre o tema da enquete desta quarta-feira.
É o grande assunto do dia, né? Que é a Federação de Futebol do Egito que entrou, né, com uma queixa formal na FIFA contra a arbitragem da partida em que a seleção egípcia perdeu de virada para a Argentina por 3-2 na Copa do Mundo. E é um pedido pesado, viu, gente? Uma investigação do árbitro francês e também a exclusão de toda a equipe de arbitragem do torneio, incluindo os responsáveis pelo VAR, que é o árbitro de vídeo. A lista de reclamações ali é longa. Os egípcios contestam um gol anulado pelo vídeo, faltas que teriam sido invertidas em favor dos argentinos e um pênalti não marcado justamente no lance que terminou no gol de virada ali nos acréscimos. Para a federação, houve o que ela chama de duplo padrão, ou seja, um peso e duas medidas. O técnico do Egito ainda foi mais longe. Logo depois do jogo, ele falou que a equipe foi roubada e sugeriu, inclusive, que a FIFA está querendo que a Argentina seja campeã. Então, para que deixar as outras seleções participarem? Foi isso, né, Tomás?
O técnico da seleção egípcia é um baita de um chorão, na minha avaliação. Agora, evidentemente, que todo treinador de uma equipe que perde da maneira como o Egito perdeu por uma seleção do tamanho da Argentina e, além de tudo, com alguns lances polêmicos em campo, vai ficar chateado depois do jogo e vai falar algumas coisas, provavelmente, sem pensar no calor da emoção. Então, eu dou um desconto para ele, que já tinha falado algumas bobagens durante essa Copa do Mundo. Aliás, eu tenho muita simpatia por essa seleção egípcia e nenhuma por esse treinador. Agora, no campo, um pênalti, para mim, foi muito mal marcado para a seleção da Argentina. Foi um pênalti vergonhoso que o Messi perdeu. Ou seja, para mim, não alterou a ordem do jogo. O erro terrível da arbitragem, de novo, para mim, um pênalti vergonhoso foi marcado para a seleção da Argentina no primeiro tempo. O jogo estava 1-0 para o Egito e a Argentina poderia ganhar de brinde um gol da arbitragem. Não ganhou porque o Messi perdeu o pênalti. Depois, na sequência, o gol do Egito foi anulado, é anticlímax. É uma coisa, até citei o termo chulo ontem na TV, é broxante, mas aconteceu uma falta no começo da jogada. O gol só aconteceu porque uma falta deixou de ser marcada. Eu até entendo, Alvarez, Maiara, que a FIFA poderia começar a estudar a possibilidade do VAR não interferir em lances como esse, porque é tão anticlímax a torcida viva. A torcida da Argentina já estava com aquela cara de decepção, né? Acabou a Copa pra gente. Tudo bem que depois teve o outro gol, a Argentina conseguiu
a
virada.
A falta não influenciou no gol?
A falta influenciou no gol. A falta influenciou no gol, ela é o que eu tô falando. O gol. Ela permite o gol. Se não tem a falta, o Egito não recuperaria a bola. O que eu tô dizendo, Alvarez, é que essa história do árbitro, na dúvida, vou deixar o lance seguir, qualquer coisa o VAR me corrige depois, isso estraga um pouco o futebol, porque a reação da torcida do Egito ontem, a reação da torcida da Argentina, o narrador argentino, o narrador da TMC lá do Egito, os nossos narradores aqui, o Guilherme Lage que transmitiu aqui, sabe, a beleza do gol vai ser jogada no lixo, porque o árbitro incompetente não marcou a falta lá atrás. Então, ou os árbitros começam a marcar com mais correção o jogo, ou o VAR para de interferir nesse tipo de lance. O VAR fica só para escanteio ou não é cartão vermelho ou não é, estava impedido ou não, isso é regra, tá? Então eu tô contestando a regra. Eu acho que a regra pode ser estudada para de repente ser mudada para a gente evitar explosões de alegria inúteis como a que
aconteceu
ontem.
Mas a regra
ontem
tem que mudar mais, não é só isso não, né, Tomás?
Tem
que acabar
coisa.
Com esse impedimento aí, que é uma chatice histórica, que ia melhorar muito o futebol, pelo menos reformar de novo o impedimento. Mas você falou aí, mal do juiz pra caramba, você faltou xingar ele e mostrou claro aqui a sua indignação com o juiz. Mas você também me deu a entender aí de que houve um pênalti escandaloso a favor da Argentina.
Sim,
o escandaloso toca lá na FIFA, que é o argumento do Egito. Tem um escândalo armado pela FIFA ou tem um bosta de um juiz em campo?
Eu acho que a gente vai ver erro de arbitragem sempre, Alvarez. No Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no Campeonato Carioca, na Champions ou na decisão da Copa da Escócia. Então, não coloco na conta da FIFA nessa, olha, sinceramente.
Nenhuma, não tem nada na conta da FIFA, zero.
Eu trabalho com futebol, com jornalismo esportivo há 30 anos e sempre uso essa frase. O dia que eu descobri que as coisas estão armadas, eu paro. Aí eu vou fazer só o link da MC.
Peraí, mas você já descobriu que elas estão armadas. Essa semana você descobriu que o presidente dos Estados Unidos anular um cartão vermelho.
Sim, mas aí é algo que aconteceu fora de campo, né, Alvarez? Não é dentro de campo. Aí o árbitro chega já preparado para roubar esse ou aquele. Eu me recuso a acreditar nisso, sinceramente. Talvez isso tenha acontecido lá atrás, 30, 40 anos atrás.
Você sabe aquela história do cristal rachado? Rachou o cristal. Rachou. Quando você perde a credibilidade num pedaço, você perde no todo.
Mas
esse negócio de presidente ordenar suspensão ou pedir, não importa qual foi o palavreado, o Trump mandou e o Infantino foi Infantino lá de novo para variar, baixou a cabeça pro Trump e tirou o cartãozinho lá. Então, se isso quebrou, como é que eu posso garantir a integridade do resto, a integridade moral da FIFA, se ela não teve integridade moral nesse episódio?
Mas aí é uma coisa feita de maneira aberta. E algo até que a lei permite, tá? Uma mudança desse tipo é que tá totalmente fora do padrão, tá, Alvarez? Eu sou totalmente contrário ao que aconteceu, acho ridículo, até porque abre precedentes. Mas daí acreditar que alguém chegou pro juiz e comprou o juiz, sabe? A gente tá falando de algo muito grave, muito sério, numa competição do tamanho de uma Copa do Mundo. Eu não acredito.
Eu perguntei mais não se comprou o juiz, mas se o juiz recebeu alguma ordem. Eu não tô dizendo que recebeu.
Eu
perguntei, dada a sua expertise.
Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Acho que outros lances, ele ali na hora do vamos ver, ele poderia ter segurado o jogo quando tava. A coisa mais fácil do mundo é você conseguir ali manipular as coisas de maneiras mais discretas, não dando uma falta aqui, não dando uma falta ali, deixando o jogo correr com mais velocidade. Ele para o jogo ali em alguns momentos, quando está 2-0, quando está 2-1, em que a parada só interessava ao Egito. Então, eu não vi maldade no juiz, eu vi incompetência. E repito aqui, o pênalti que foi mal marcado não gerou gol, a Argentina perdeu. No mais, achei todos os lances normais. Há uma reclamação de pênalti no Salah, no lance que gera o contra-ataque da Argentina para a marcação do segundo gol, não acontece nada, o replay tá aí para todo mundo ver. O Salah é ligeiramente tocado, mas não é pisado, não é desequilibrado, não é empurrado, não aconteceu nada. Então, eu até gostaria de ver a Argentina sair mais cedo da competição, mas ontem a arbitragem não interferiu em nada.
Eu não gostaria não, vou te falar que até não achei ruim não, quero ver os argentinos lá na disputa final. Eu sou, nesse sentido, eu não tenho nenhum problema. Eu torço pelos meus vizinhos.
Não, eu também sou mestre do futebol clube, mas como eu te disse, eu tava gostando, tava simpatizando com a raça, com o esforço da seleção egípcia. Então,
sim,
eu não tava torcendo nem para um nem para outro. Mas não teria problema a Argentina, que é atual campeã, estão com tudo. Não seria um desastre, sabe? Mas para mim não aconteceu nada de irregular. Fora de campo ou mesmo dentro de campo, a Argentina lutou até o final e tem o Lionel Messi. Isso explica muita coisa, apesar dele ter perdido o pênalti.
Muito bom. Eu vou trazer aqui para vocês um outro destaque, que é o da senadora paraguaia Celeste Amarilha. Ela voltou a falar sobre os ataques que ela fez ao Kylian Mbappé, que é o camisa 10 da seleção francesa. E ela disse que não buscava fama, porque nas palavras dela, ela já é famosa. Bom, agora ela ficou realmente famosa. Eu não sabia quem era.
É uma anta famosa, é isso? Existe isso?
É uma racista famosa, você vê. Hoje em dia diz que o hate dá clique, então é bom você ser odiado ou ser desprezível, desde que falem bem, falem mal, falem de mim. Eu mesma não sabia quem era Celeste Amarilha, agora fiquei sabendo.
Eu também não.
Não é? Errada não tá. Enfim, as ofensas dela aconteceram depois da eliminação do Paraguai para a França, nas oitavas, quando a senadora publicou mensagens atacando a origem africana, a aparência e o caráter do atacante. A repercussão foi imediata, o Mbappé respondeu, né, chamando a parlamentar de desprezível e indigna do cargo. E a Federação Francesa levou o caso à justiça. Desde então, a senadora virou alvo de uma investigação em Paris por injúria racista. Ela diz que tem recebido apoio popular do Paraguai. Eu duvido um pouco, mas enfim. A senadora disse ainda que chegou a se retratar ao apagar o post e confirmou o caráter racista dos comentários. Vamos ouvir aqui o que ela falou.
Foi um desatino, é um patrão que detesto, na realidade. É lo aprendido por uma pessoa de 62 anos, quase, que viveu em aquela sociedade mundial onde se le pegava a los gays.
Vou traduzir aqui.
Donde decir
negro. Não é essa parte, é?
É essa parte. Ela diz basicamente o seguinte, vou falar aqui por cima dela, ela diz que foi uma gafe, falou que recebeu uma lição, que ela tem 62 anos de idade, viveu naquela sociedade global, onde, segundo ela, gays eram espancados, e onde chamar alguém de negro de, né, era algo comum. Mas ela falou que ela tá aprendendo, que ela tá se desconstruindo.
Ah, ela falou tá que na época ela tem dela, um lugar bom pra aprender isso aí, viu? Tem um
na
lugar
justiça.
Que tem grade. Tem um lugar que tem grade.
Isso.
Sabe, você bota uma chave, tranca lá dentro, ela aprende rapidinho.
Exato. Ô, Tomás, só procura pra mim, por favor, enquanto eu vou falando aqui, qual foram as ofensas exatas que ela falou pro Mbappé, mas...
Sim.
E ela botou as mulheres divorciadas no meio, ela falou que nessa época aqui, é uma época em que mulheres divorciadas eram discriminadas, ela é dessa época. Você não me põe nesse balaio não, minha filha. Tenho nada a ver com essa história, mulher divorciada, não tem nada a ver com a tua desculpa, não. Mas é realmente... Isso. Não, eu tenho 62 anos, eu ainda preciso aprender. Amiga, já era pra você ter se desconstruído. Você não tem carreira na política? Vamos estudar um pouco? Vamos aprender um pouco o letramento?
Infelizmente, Maíra, é um pouco condizente. Uma postura que eu detestei ver também foi o Paraguai em campo. A maneira como o Paraguai jogou aquela última partida, vão dizer, foram guerreiros, heróis. Não acho. Foi baixo nível, um futebol violento, aquilo que chamam de... Copa, como é que chamam? Chamam de Libertadores, isso. Estilo Libertadores, né? Não, a gente não quer ver isso. A Copa do Mundo tá linda, não precisa disso. O Paraguai foi feio, fez feio. Eu tinha uma tendência a torcer pro Paraguai, mas quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, chega, quero mais é que tome goleada. Porque aí vem essa senadora e condiz com a postura do time em campo. Foi uma postura agressiva, uma postura grosseira, que não merece a nossa gentileza, não merece respeito.
Criminosa,
e ela, né? Obviamente, num nível muito pior, né?
Qual foram as ofensas, seu Tomás?
Camerunês colonizado, né? Usou aqui o...
Camarones.
Não, ela mudou.
Ah, ela mudou?
Ela mudou o gentílico. Camerunês colonizado, fingindo duro ser francês. É bruto, não aprendeu nem a escrever, em vez de leite materno, chupava cocos. Aqui deve ter algum erro de tradução, talvez. E o mais instruído que ouviu eram chimpanzés. É terrível, né? Falou de rico novo, prepotente, chamou o Mbappé de feio, de ressentido. É duro, né? É muita coisa, é muita ofensa, é muita coisa baixa, né? Como o Alvarez citou, é desprezível realmente, desprezível.
Não, e rolou um negócio.
Agora só uma coisa, o Mbappé, inclusive, ele é francês, nascido em Paris.
Então?
Sim. O pai tem origem camaronesa, a mãe tem origem argelina, uma colônia onde os franceses, inclusive, trataram muito mal, foram assassinos violentos, já pediram desculpa por isso. Então é total falta de inteligência, né? É uma pessoa sem inteligência que não poderia ser senadora nem de uma republiqueta, nem que o Paraguai fosse uma republiqueta.
Exato, e só para completar esse assunto, né, também na partida entre a Argentina e Egito, gente, perdão, mas assim, nesse quesito os argentinos acabam não decepcionando. Um torcedor lá, que nem dá para chamar de torcedor, viu ali, tinha um influenciador chamado Speed, um influenciador negro, fazendo uma live. Que ele fez, foi lá e imitou um macaco.
Asqueroso.
Aí veio aí o Luva de Pedreiro em defesa, pedindo punição para esse torcedor, pedindo pra FIFA punir esse cara. Bom, mas a gente tá aí já com a Rádio Uber na nossa cola, buzinando, e vamos então pro primeiro bloco. Não sai daí, já tem muita coisa legal pra você.
Uber Entrevista.
E agora no quadro Uber Entrevista, a participação da jogadora da seleção feminina de futebol, Duda Sampaio, que atua como meia e às vezes também como volante no time. A produção da Rádio Uber conversou com ela sobre a seleção, claro, e sobre a Copa do Mundo 2027. A primeira pergunta feita para Duda foi a seguinte, abre aspas: Duda, como você acha que o calor e a pressão da torcida brasileira vão impactar o desempenho em campo, já que a Copa do Mundo vai ser aqui no Brasil em 2027? Fecha aspas. Vamos ouvir a resposta dela.
Acho que vai ser muito produtiva, tenho certeza que a torcida vai jogar junto, mas isso passa por nós também, né? De começar bem o jogo, começar chamando a torcida para que a gente incendeie os estádios e faça grandes amistosos.
Em seguida foi perguntado para Duda, abre aspas, o que passa pela sua cabeça minutos antes de vocês entrarem em campo com o estádio lotado? Existe algum ritual que vocês fazem para que dê tudo certo na partida? Fecha aspas. A Duda respondeu.
Eu acho que é um pouco individual, né? Acho que quando eu tô ali perto do jogo, eu já tento mentalizar o que pode acontecer, mentalizar alguns pontos individuais dos adversários, e acho que, falando por mim, como eu disse, individualmente, mas claro, a gente tenta se manter o mais tranquilo possível, já imaginando que vai ser ali dentro de campo. Então é um momento de muita atenção, de foco, da gente se preparar e mentalmente, fisicamente, a gente chegar lá dentro muito bem preparados.
E a produção da Rádio Uber fez outra pergunta pra Duda, que foi essa aqui, ó. Abre aspas. Como está o entrosamento entre as atletas mais experientes e as da nova geração? Como essa combinação aparece dentro de campo? Fecha aspas. E a resposta foi...
É uma troca muito positiva. Desde que o Arthur chegou aqui, a gente teve muito essa mesclagem, né? Tanto de idade quanto de atletas que vêm. E acho que essa mesclagem mostra a força do futebol brasileiro, como eu já disse anteriormente. Mostra o quanto que a gente tem novas atletas com poder imenso e tem atletas experientes jogando muito bem. Acho que isso só tem a evoluir, só tem a mostrar que a gente é forte do início ao fim, com as trocas, quando a gente busca, né, mudar o time. Então, tenho certeza que isso só nos agrega muito.
Na próxima, a produção perguntou para Duda. Abre aspas. Duda, quando você era criança, quem era a sua principal inspiração? Fecha aspas. E ela respondeu o seguinte.
O meu irmão sempre foi minha inspiração. Ele era o sonho dele ser jogador de futebol e a gente cresceu, diferença de 3 anos, muito próximo, sempre jogando junto. E hoje eu sei que eu carrego um sonho meu, da minha família e dele.
A seguir, a Duda respondeu a essa pergunta. Abre aspas. Como é o sentimento de saber que centenas de meninas brasileiras querem ser iguais a você? Fecha aspas.
Cara, é um orgulho. Acho que é trabalhar diariamente para que a gente não decepcione, a gente mostra dia a dia o quanto o futebol feminino tem evoluído, para que no futuro elas possam ter qualidades e condições melhores para poder usufruir do que a gente construiu aqui.
E para terminar, a produção da Rádio Uber perguntou, abre aspas, que mensagem você gostaria de deixar para os torcedores e torcedoras do Brasil, que com certeza vão encher os estádios na Copa do Mundo? Fecha aspas. E a resposta foi...
Cara, dizer que nós estamos trabalhando muito para isso. Acho que é o grande objetivo aqui hoje na seleção, é chegar bem para essa Copa e conseguir nossa primeira estrela. E eu tenho certeza que, sabendo do apoio deles, estando com os estádios cheios, isso nos dá mais motivação. E acho que é o momento. O futebol feminino vem crescendo muito, principalmente aqui no Brasil. Então, só tenho que chamar todos para estarem presentes e mostrar a força do Brasil, tanto dentro quanto fora de campo.
E essa foi a conversa que a produção da Rádio Uber teve com a Duda Sampaio, jogadora da seleção feminina de futebol.
Quem escuta, sabe.
De volta aqui com o noticiário, a gente tem novas informações sobre as buscas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. É um mandado que previa busca e apreensão de armamentos, munição, acessórios e documentos de registro. A gente vai ao vivo agora com o Adrian de Almeida, direto de Brasília, para contar um pouco do resultado dessas buscas. Adrian, isso tem um pouco a ver também, claro, tem tudo a ver, né, com a manutenção da prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Conta melhor aí pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, Mayara, Tomás, a todo mundo que está nos acompanhando. Olha, inicialmente, pessoal, essa visita dos agentes da Polícia Federal na residência de Bolsonaro, ela foi muito mais para manter aí, né, cautela, precaução, para que nada saísse do controle. Não foi encontrada inicialmente aí nenhuma arma. E olha, depois que isso aconteceu, o senador Flávio Bolsonaro, ele abriu uma live para comentar questões envolvendo Estados Unidos, Lula, mas pouco depois dessa transmissão, ele foi justamente comentar sobre esse mandado, né, que foi cumprido na casa de Bolsonaro, e ele disse que, olha, aqui tudo está sendo uma distração, né? Estão entrando aqui na casa do meu pai, mas é tudo uma distração pelo que eu tenho feito aqui nos Estados Unidos, essas negociações envolvendo a Casa Branca. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do senador Flávio Bolsonaro.
O que, na minha percepção, uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil, para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que foi feita essa busca e apreensão? Se acompanharam a questão do segurança dele, né, que foi parado numa blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho, chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, né? Então a verdade foi restituída.
Olha, Mayara, como você mesma já adiantou, tudo isso também está envolvendo nesse caso em que agora o Bolsonaro continua em prisão domiciliar. Porém, se essas armas não fossem encontradas, havia sim, de fato, uma possibilidade de Alexandre de Moraes, então, cancelar, né, essa prisão domiciliar e ele voltar, então, para a Papudinha. A gente vai agora esperar nessa, né, decisão do Alexandre de Moraes. E olha, informação de última hora, para quem está aqui acompanhando a programação da TMC, uma apuração da nossa produtora da TMC daqui de Brasília, Catiele de Oliveira, ela conversou com a Polícia Federal e eles disseram que encontraram essa arma lá na região de Maragato, em Caxias do Sul, e foram buscar às 3 da tarde, ou seja, alguns minutos atrás. Então, possivelmente, neste exato momento, os agentes da Polícia Federal já estão em posse dessa arma, trazendo aqui para Brasília. E a gente acompanha de perto qualquer novidade em relação a isso. A gente volta na mesma hora aqui na programação da TMC.
Muito bem.
Ô, Adriano, Rodrigo Alvarez aqui, só uma perguntinha para você. O Flávio Bolsonaro disse, uma arma que estava lá, nada demais, tudo bonitinho, direitinho, como se ter uma arma na casa de alguém que está preso fosse algo normal. A arma saiu de lá por quê, então, se estava tudo direitinho, tudo bonitinho?
Então, olha, de acordo com a defesa de Bolsonaro, essa arma que se encontra agora em Caxias do Sul, ela nunca foi retirada pelo ex-presidente. Ele ganhou de presente, porém ela continuou lá, mas como está no nome de Jair Bolsonaro, então ela deveria ser devolvida, né? Mas ele, de acordo com a defesa, nunca chegou à casa, né, de Bolsonaro. Essa é a espingarda que foi encontrada pela Polícia Federal lá em Caxias do Sul. Essa que foi encontrada em uma blitz, de fato estava na casa de Bolsonaro, e foi, de acordo, né, com a defesa também, o militar que fazia segurança lá na casa de Bolsonaro, ele levou ela para fazer uma manutenção. E aí, em uma blitz, foi encontrada. Porém, de acordo com a própria PGR, eles não viram nada de errado nisso, né? Então, é de fato agora verificar o que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, vai fazer agora que está em posse, né, de todas essas armas que foram solicitadas.
Tá perfeito, Adrian. Muito obrigado. Você volta a qualquer momento com mais informações aqui na programação da TMC. E a Polícia Militar de São Paulo prendeu mais um suspeito de participar da tentativa de assassinato contra o tenente da rota, Ronickson Pimentel, irmão de Eloá, a jovem que ganhou grande repercussão nacional após ser mantida refém pelo ex-namorado e acabar morta. O terceiro suspeito foi detido na região de Heliópolis, na zona sul da cidade. O repórter Abraão Ramos traz todas as novidades do caso. Você, Abraão.
todos que nos acompanham, é isso mesmo. Luiz Henrique de Oliveira Nascimento, 33 anos, ele foi preso por policiais da Rota, como você bem disse, na comunidade Heliópolis, Zona Sul de São Paulo. Segundo as investigações, ele é o responsável por abandonar a moto usada pelos homens que atiraram no tenente da Rota. A moto foi encontrada na entrada da comunidade horas depois do crime. O principal suspeito de atirar contra o tenente Pimentel é Hércules Costa Siqueira, conhecido como Golias ou Peruca, que foi incluído na lista vermelha da Interpol, inclusive, viu? A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo oferece uma recompensa de R$50 mil por informações que levem ao paradeiro de Hércules, o atirador, de acordo com a polícia. O tenente Ronickson, tenente Pimentel, segue internado na UTI do Hospital Mário Covas e o estado de saúde dele é considerado grave no ABC Paulista, viu, Mayara?
Obrigada, viu? Ai, meu Deus, me engasguei. Pelas informações aqui, deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá nos acompanhando, que estão com saudades da gente. Luiz, beijo pro Luiz. Beijo também pro João da Hora, que também falou que tá com saudade. O Regis Motoboy, nosso amigo, também. Nossa, que bom que vocês voltaram. O Thiago acabou de escrever mensagem pra cá também. Nosso Jorge Dolenga, esse tem que tratar o Jorge Dolenga bem, que é parente do nosso diretor de
jornalismo. Para com isso, já sabe que o cara não é parente.
É, para, sim,
não
pior que é.
O seu tempo.
É parente ou não é?
E pior que é?
É, descobri, é primo, mas é primo distante. O pai é primo, enfim, mas é parente do nosso
então
Dolenga.
Então não precisa puxar saco, não, é distante. Se fosse irmão, você puxava saco, não é distante.
Eu puxo saco de todos os nossos ouvintes e participantes e telespectadores, que são os nossos amores aqui. Beijo pro Thiago também, que mandou mensagem.
Ó, nossa enquete segue
esse
no ar.
Esse tal do Regis Motoboy deve te pagar algum jabá aí pra você falar o nome dele todo
não,
dia.
Não, sabe por quê?
É possível, ele só tem um motoboy no Brasil.
Ele traz informação da cidade, meu bem. Ele é meu repórter na rua, que eu vou fazer? Não vou ler mensagem dele?
Sua fonte.
Minha fonte.
Bom, segue a nossa enquete, você pode participar pelo WhatsApp também, é 11972211001. 11972211001. Tá lá no nosso chat, aliás, ao lado do nosso chat, na nossa live no TMC News BR, aprovação no Senado da proposta que permite a pensão alimentícia ser descontada direto da conta bancária do alimentante. Então a gente quer saber o seguinte de você que acompanha o Link TMC em todo o Brasil, em todo o mundo: sim, essa novidade acaba com o calote; não, essa aprovação de bloquear a conta é um grande exagero; ou depende do caso. Participe, a gente já vai falar sobre o tema. Quero ouvir o Alvarez, quero ouvir a Mayara, e você vai participando, quero Tomás, te ouvir também. Diga, Alvarez.
Eu quero te ouvir também sobre o seguinte: agora que o Haaland despachou o Brasil da Copa, você vai voltar pro nosso programa diariamente ou vai continuar cabulando?
Não, mas eu tô aqui hoje, daqui a pouco eu estarei no Papo de Craque, tô em dose dupla hoje, amanhã estarei por aqui também.
Tudo bem, hoje, mas eu quero saber se você estará aqui como Haalander eternamente.
Eternamente.
Highlander. Ele vai estar ralando aqui todo dia.
Mas lembrando que semana que vem tem semifinais, acho que vai calhar com o mesmo horário, talvez terça e quarta, precisa molhar a escala aí, mas acho que não vai ter o link não. Mas segunda-feira
estarei aqui. Quando a França ganhou do Brasil, a televisão francesa colocou uma imagem de inteligência artificial com Haaland como se ele fosse um Highlander. Colocaram Haaland.
Muito bom.
E aí o tema de baixo era Samba Triste.
Muito bom trocadilho. Quando a Noruega ganhou do Brasil, né? Bom trocadilho da TV francesa.
Eu falei quem?
Falou França. Não, mas deu pra entender.
Ah, tá. Bom, e você vai ver ainda hoje aqui no Link TMC. A Europa conta 3.700 mortos pelo calor em apenas 3 países, gente. O Alvarez vai falar disso, tá em loco, vai poder contar melhor isso pra gente. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, avisa que as semanas mais mortais ainda estão por vir. Aqui no Brasil, como a gente disse, acabou essa desculpa, né, pra não pagar a pensão. A gente vai falar sobre o projeto que aprovou o desconto automático direto da conta. Mas antes, vamos com as principais notícias da sua região.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Para você que tem uma vida dinâmica e dá valor a cada segundo, as notícias que importam chegam pelo Expresso TMC.
Em uma horinha eu fico sabendo de tudo.
Os destaques do dia sem escalas.
Tem realmente tudo que eu preciso saber de um jeito mais direto e bem objetivo.
Expresso TMC.
Gosto, porque é informação de quem não tem tempo pra perder, né?
De segunda a sexta, 8 da noite. Só o que importa pra você. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC. Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar a sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Você ligou para a Central de Palpites da Gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim para ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Curitiba, ouve a PMC. Curitiba sintoniza 100.3.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida. 3013-9000.
Rolsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Sabe aquela sensação de entrar no carro certo? Ela começa na Ford Slaviero. Territory, oferta especial, por 199.900 e taxa zero. Bronco com taxa zero em 24 vezes. Ranger V6, XLT e Limited com taxa zero. E todos eles com super valorização no seu usado. Mais tecnologia, mais presença, mais Ford. Passe na Ford Slaviero, na Avenida Kennedy, 3878, próximo ao Shopping Palladium. Ford Slaviero, seu próximo nível começa aqui. Desacelere seu bem maior é a vida.
Marque um golaço no inverno. Vá de multiloja.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Ai, ai, meu. Você sabe que eu amo minhas playlists, né? Eu amo, mas eu tô cansado das minhas, sabe? Então eu tava pensando aqui, onde será que eu acho coisa nova?
Silêncio. Este homem está descobrindo a programação musical no rádio. Rádio e TV. Todo mundo ouve, todo mundo vê. A AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
3:36, 3:36, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Que saudade que eu tava de vocês. Copa do Mundo nos afastou um pouquinho ao longo das tardes dos nossos dias úteis aqui na TMC, mas hoje é o primeiro dia sem jogo à tarde, então tô de volta, eu, Brian Valêncio, te faço companhia agora, um pouco mais pra frente também, às 4:30, trazendo tudo que é notícia aqui da nossa região. Claro, a Copa do Mundo ainda não acabou, mas a gente vai aos poucos voltando à nossa rotina, voltando à normalidade da programação da TMC. E claro, a gente segue acompanhando os últimos jogos, as quartas, a semi, a grande final da Copa do Mundo. E logo depois, você sabe, começam os grandes trabalhos da eleição de outubro. A gente já vai ter aí as pré-candidaturas avançando nas convenções partidárias a partir de 25 de julho e a partir de
15 de agosto, a campanha está efetivamente na rua. Vamos ter a eleição para governador, para dois senadores, deputados estaduais e federais e também o presidente da República. E você sempre vai seguir muito bem informado aqui na TMC, com tudo o que importa para você. Falando um pouco de previsão do tempo, nesse momento 20 graus em Curitiba. Temperatura tá até bonita, o sol tá aparecendo lá fora, porque de manhã tivemos geada, né? Os últimos dias bem frios aqui na capital paranaense, mas por enquanto 20 graus, inclusive acima da máxima prevista, que era 19 graus, e amanhã vai ser bem parecido, tá? Sol vai aparecer, mínima que hoje foi de 6, amanhã vai ser de 8, e a máxima vai ser um pouquinho acima, 21 graus. Sexta também, devemos ter 22 graus de máxima, mas aí com o tempo um pouco mais fechado e grandes possibilidades de chuva. E agora deixa eu contar para vocês que teve um tiroteio na Praça Carlos Gomes, ela que é uma das mais movimentadas aqui no centro da nossa cidade, e isso deixou a população, claro, completamente assustada. Um homem sacou uma arma e disparou contra três pessoas. Nenhuma delas apresentou ferimentos graves. Dois dos homens feridos foram atendidos por equipes médicas ali mesmo, na Carlos Gomes, enquanto um terceiro baleado fugiu e foi procurar ajuda na Praça Tiradentes, cerca de 4 quadras de distância. O suspeito do crime fugiu e era desconhecido pelas vítimas. Procurada pela TMC, a Polícia Militar informou que está no local da ocorrência e que a investigação vai ficar a cargo da Polícia Civil. A Prefeitura de Curitiba também foi procurada e afirmou que eles não vão se manifestar nesse momento. Claro, qualquer desdobramento desse fato, desse tiroteio em praça pública no centro da nossa cidade, ali no início da tarde, a gente volta aqui e atualiza sempre a audiência da TMC. Estamos de olho nessa situação lá na Praça Carlos Gomes. Agora, 3h40, voltamos para a programação em rede.
Quinta-feira começam as quartas de final da Copa do Mundo. E o caminho vai se estreitando. Às 16h, estaremos no esquenta para França e Marrocos. Em 2022, os Blues levaram a melhor no confronto, mas os Leões do Atlas estão em boa fase. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do Brasil.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Link TMC. Quem escuta, sabe. E a gente vai agora pro Rio de Janeiro, porque a polícia faz uma mega operação neste momento, após dois policiais acabarem baleados durante um ataque em plena Avenida Brasil. Um deles morreu e a repórter Érica Levigar traz mais informações. Fala, Érica.
Esse policial civil, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, ele foi baleado na cabeça durante um ataque a criminosos a uma viatura descaracterizada em que estavam 4 policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Eles estavam realizando ações investigativas, passavam pela Avenida Brasil, uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, no sentido centro, quando eles foram atacados então por esses criminosos. 2 pessoas não ficaram feridas e 2 policiais civis foram atingidos pelos disparos, um deles na cabeça, que estava em estado gravíssimo e acabou não resistindo, o Carlos Alberto Freire Neto, e também uma policial civil que foi baleada na perna, mas tem quadro de saúde estável, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. O Carlos Alberto, ele tinha 35 anos, ele estava lotado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense desde maio desse ano e estava na instituição desde 2023. Lembrando que agentes da Polícia Civil de diversas delegacias aqui do Rio de Janeiro seguem ali em Guadalupe, na zona norte do Rio, na favela do Muquiço, procurando por esses criminosos que teriam sido responsáveis por esse ataque aos policiais civis. Inclusive, eles estão lá nesse momento, algo que trouxe uma mobilização para o entorno dessa região, já que a Avenida Brasil ela teve que ser interditada por um tempo para a realização de uma perícia e também a retirada do veículo onde estavam, né, esses policiais civis, inclusive esse veículo que acaba de chegar aqui na Delegacia de Homicídios da capital, onde eu estou nesse momento, na zona sudoeste da capital fluminense. E além disso, né, escolas municipais elas seguiram com as aulas, mas duas escolas estaduais elas foram interditadas, tiveram ali então as aulas interrompidas, algo que mobiliza e também assusta os moradores ali da região de Guadalupe, na zona norte do Rio. Lembrando então que a ação segue em andamento. Esse ataque ocorreu no fim da manhã dessa quarta-feira, por volta de 11:30 da manhã, mas ainda há desdobramentos e também duas pessoas foram conduzidas pela Polícia Civil durante essas buscas que são realizadas até a delegacia da região durante essas buscas. Volto com vocês.
Muito obrigado, Érica. O policial sai de casa, né, para fazer o seu trabalho e não volta. Absolutamente lamentável, lamentável mesmo. Agora são 15:44 do Rio de Janeiro. A gente vai para o Paraná. Vamos para a capital paranaense. O frio chegou para ficar no sul do país, hein? Definitivamente. Mais de 10 cidades gaúchas amanheceram com temperaturas abaixo de zero nessa quarta-feira. Em Santana do Livramento, na fronteira oeste, os termômetros marcaram 2,4 graus negativos, a menor temperatura registrada no estado. Quem conta pra gente como tá essa friaca toda lá no Rio Grande do Sul, mas falando direto do Paraná, onde também não tá exatamente aquele calorzão, o nosso repórter Brian Valêncio.
É isso, Tomás. Frio no Rio Grande do Sul, frio em Santa Catarina e frio no Paraná. Olha, a gente já está acostumado, né? Mas realmente, a manhã de hoje trouxe temperaturas abaixo de zero nos três estados. Aqui no Paraná, por exemplo, o General Carneiro registrou menos 2,3 graus. E na Serra Catarinense teve menos 6,1 graus. Então, vegetações aí, áreas de plantação completamente coberta pela geada na manhã de hoje. A gente já vem enfrentando esse frio ao longo dos últimos dias e deve continuar assim. Isso porque a gente vai enfrentar um frio histórico, de acordo com os órgãos de fiscalização, também preocupação com o El Niño, que além do frio deve trazer grandes tempestades, possibilidades de furacões e outros eventos adversos. Inclusive, a prefeitura já se preparando para o frio extremo e para a chuva extrema ao longo dos próximos dois meses. Mas a boa notícia é que, pelo menos hoje à tarde, amanhã à tarde, também na sexta-feira à tarde, as temperaturas se elevam. Então, a expectativa é que a gente tenha madrugadas muito geladas, manhãs também com nevoeiro, e aí ao longo do dia essas temperaturas chegam próximo aos 20 graus. Inclusive, nesse momento, a capital dos paranaenses com 20 graus, temperatura agradável, mas aí o pessoal já sabe, quando anoitecer vai esfriar para valer de novo, Tomás.
Exatamente o que eu ia te perguntar, só por curiosidade, porque aqui em São Paulo também o frio deu uma trégua, hoje subiu um pouquinho a temperatura, 22, nesse momento temos 22 graus, mas saiu sol de manhã, sim, na hora do almoço. Não, né? Se você saísse de agasalho na rua, você ia passar calor por causa do sol. Em Curitiba também parece que deu uma pequena trégua aí, mais baixo do que aqui em São Paulo, a temperatura mais baixa, 20 graus, mas dependendo de como você estiver e onde estiver, agradável, Mayara, 20 graus, certo?
Eu, quando vim do sul, eu achava um absurdo as pessoas usarem cachecol com 10 graus. Hoje eu uso até luva quando faz 10 graus aqui em São Paulo. Faz parte, né? Bom, obrigada, viu, Brian, pelas suas informações. Se agasalhe aí. E do outro lado, gente, a Europa pode viver semanas mais mortais, ainda mais mortais, com uma nova onda de calor que se forma sobre o Atlântico. Quem faz esse alerta é a Organização Mundial da Saúde. A previsão é de temperatura de até 43 graus nos próximos dias em Portugal e no sul da Espanha. Isso semanas depois da onda de calor mais severa já registrada no continente, ó. Só na França, Holanda e Bélgica foram mais de 3.700 mortes. E as autoridades avisam que esse total ainda pode crescer. O calor extremo também derrubou a geração de energia, danificou estradas e lotou hospitais. E olha só, a OMS ainda aponta que menos da metade dos países europeus tem um plano de ação para calor extremo. Porque não era comum, né, Alvarez? Não era algo comum esse calor extremo na Europa. E você sente isso na pele, né?
Mayara, eu passei muitos verões na Europa, tem muitos anos que eu estive aí entre aqui, o Brasil, Estados Unidos, nunca vi nada parecido, não é normal, absolutamente anormal o que está acontecendo agora, tanto que a gente já mostrou aqui várias vezes como casas não têm ar-condicionado, nem pretendem ter, não tem preparação para isso, não tem dinheiro para isso, as pessoas não têm dinheiro para isso, em Portugal a mesma coisa, as pessoas não têm dinheiro para tanto ar-condicionado que precisariam para dar conta do calor. Portugal passou essa semana por uma temperatura altíssima, continua altíssima em Portugal, a França continua sofrendo, teve hoje temperatura 43 graus em algumas partes da França, não está em Paris assim, Paris está um pouco melhor, por isso não se fala tanto, mas em outras partes da França 43 graus, isso não é uma temperatura a qual a Europa esteja acostumada, então vai vir mais morte por aí, é inevitável, o assassino silencioso que é o calor vai continuar atuando e os europeus não têm muito o que fazer. A crítica é, não se prepararam. De fato, a preparação é pequena. O governo francês, por exemplo, tenta estratégias de longo prazo, esfriamentos a partir de água do rio, processos que vão conectar os edifícios de Paris, mas isso leva tempo. É um investimento público caro. Por outro lado, quem é que vai gastar dinheiro com ar-condicionado? Qual é o cidadão francês que tem milhares de euros para colocar ar-condicionado em toda a sua casa, ou num quarto que seja? Às vezes a família mais simples não tem dinheiro. Então isso acontece em vários países, vai continuar acontecendo, e esse calor que não dá trégua, realmente não é algo a que os europeus estejam acostumados. Normalmente você tinha uma onda de calor, durava 3-4 dias e adeus. Talvez tivesse uma segunda onda mais à frente. Agora nós estamos falando de um verão que no primeiro dia já estava com calor extremo, que viveu dias de mais de 40 graus e continua com muito calor. Tanto que a mancha que a gente está mostrando para quem está no nosso YouTube, no TMC News BR, é uma mancha vermelha praticamente em cima de toda a Europa.
É, e faz a gente se perguntar, né, onde o mundo vai parar? E uma coisa que me chama a atenção também é que os invernos, eles, em muitos lugares, eles não ficam menos rigorosos. Em alguns lugares até ficam mais rigorosos. Porque você pensa, com todo esse calor no mundo, a tendência é os termos verões cada vez mais quentes e invernos mais a menos. Mas não, a gente tem invernos seguidamente aí rigorosos em várias regiões e em alguns lugares até piores. Quer dizer, é uma bagunça total,
mais.
Não é puxando só para um lado do termômetro, não.
Não. E não é só inverno e verão. A primavera na França já foi quentíssima. Você via já os pastos secando, as plantações não aguentando a primavera. Veja bem, a primavera que era para assinar. Sempre foi vista a primavera na Europa como uma estação agradabilíssima. Tanto que a alta do turismo é durante a primavera. E estava tudo muito quente. Os franceses começaram a dizer, olha só, isso certo não. Se a primavera já está assim, imagina o verão. E aí nós estamos vendo esse verão.
15 horas e 50 minutos, um brinquedo que parece inofensivo está mandando crianças para o hospital. É um cubo gelatinoso, daqueles de apertar para aliviar o estresse, que virou febre entre
isso
a criançada.
Aqui em casa é uma farra.
Pois é,
nunca
olha
tinha
só.
Visto.
O problema... Só que em casa só se fala nisso, só o dia inteiro.
É mesmo?
Eu nunca tinha visto. Eu também não conhecia.
Esse problema envolve um desafio nas redes sociais que ensina a congelar e depois esquentar o brinquedo no micro-ondas. Tem tutorial para isso, para você fazer
parabéns
a lambança. O resultado, minha gente, é uma bomba caseira. O recheio do cubo se expande
com o calor.
Não, isso
não tem aqui em casa.
Imagina.
Eu até a primeira parte.
Muito bom. Ainda bem. O recheio do cubo se expande com o calor, a pressão aumenta e ele explode, espalhando uma gosma fervendo.
Nossa.
Que gruda na pele como cola. Olha o tamanho do problema. Nos Estados Unidos, uma menina de 7 anos precisou de transplante de pele e chegou a ficar em coma induzido depois que o brinquedo estourou no rosto dela. Há casos parecidos no Reino Unido e na Austrália com crianças de 10 anos. O fabricante avisa na embalagem: não pode aquecer, congelar, nem colocar no micro-ondas. Mas pelo jeito.
Aí deu a dica, né?
É fato.
Ou muita gente não tá lendo a embalagem e
não
tá lendo.
Não, eu tenho certeza, posso te garantir, que essa febre imbecil começou porque alguém leu que não pode e falou, então eu vou fazer.
Ah, não.
E vou mostrar
para
todo mundo. Legal. Aí vira trend.
Sim, aí eu concordo com vocês, mas o que eu quero dizer é que muita gente fica motivada a mexer com o brinquedo da maneira equivocada, lendo os tutoriais na internet. E nem passa pela cabeça da mesma ir na embalagem, ver se pode, se não pode. Mas enfim, você que está nos ouvindo, não sei se esse brinquedo já chegou aqui ao Brasil, se já virou febre por aqui.
Eu nunca tinha ouvido falar.
Se quer, já é comercializado. Seguinte,
só pra te dizer, eu tava falando que tem aqui em casa, minha filha adora isso. E ela vive me dando pra brincar. Olha que legal, ela fica me sacaneando, bota na minha cabeça e tal. É bem legal, mas desde que você não faça barbaridade com ele. É bem relaxante, sabe?
É bem legal.
Ali.
Longe do micro-ondas.
Legal. Não esquenta. E nem deixa fora da sua casa.
Nem tem micro-ondas aqui, então.
Ah, então é isso. Bom, a gente vai trazer já mais destaques por aqui. A gente vai voltar a falar do Pix, né? Dessa história de permitir pagar a pensão de outras formas, de debitar direto ali da conta do genitor, da genitora, enfim.
Tem entrevista hoje também, hein? Tem documentário novo chegando.
Espero que sim. Vamos ver se, né, dá tudo certo, né? Também, se a internet ajuda. Mas já fala de documentário de Toquinho, minha gente, que vai estrear amanhã. E também os indicados ao Emmy. Eu adoro indicados ao Emmy, que dá ideia de série pra gente assistir.
Boa.
Geralmente
boa.
As séries são boas. A gente vai trazer tudo isso daqui a pouquinho no Link TMC. Ah, não, então é break?
Não precisa.
Olha, então tá bom, vamos continuar por aqui. Quero trazer uma outra coisa pra vocês, ó. É. Já que a gente tá falando, né, de trends e de coisas que bombam e tudo mais, algumas até literalmente, lojas virtuais de mentira, essa eu também não conhecia. Viraram febre na internet. Como é que elas funcionam? Você vai lá, escolhe os produtos, enche o carrinho e até acompanha uma entrega, mas a entrega nunca chega. Eu faço muito isso, gente. Às vezes eu entro lá nos sites ali e coloco tudo no carrinho e esvazio. É, pra liberar. Cuidar da minha dopamina. Comprar é bom, né? O duro é que a gente tem que pagar depois. E não é golpe, não.
Eu não acho, não.
Né? São sites de dopamina. Isso se chama sites de dopamina. Que simulam a experiência de comprar sem cobrar nada. E é claro, o nome vem da substância que é liberada ali pelo cérebro, traz prazer, né? A recompensa. Segundo especialistas, a sensação boa da compra começa antes do pagamento. Na hora que você está pesquisando, comparando, colocando no carrinho e tudo mais. É justamente isso que esses sites entregam. É o lucro, e o lucro, né, desses sites, como a gente não paga para entrar, vem com anúncios, patrocínios e, é claro, né, minha gente, com os seus dados de navegação, que hoje seus dados valem muito além de dinheiro, né? Vale muito mais que dinheiro. É o seu rosto
eu
ali.
Eu entendi bem ou o imbecil
vai.
Sou eu?
Vai, fala
as
aí.
As pessoas estão gastando seu tempo para fingir que estão comprando, para ter o prazer de comprar e nunca receber.
Sim, senhor,
e não gastar. Pagando por isso.
Mas pelo menos gastam só o tempo.
Ah, não estão pagando nada.
Não, elas não pagam, daí elas fingem que elas estão comprando coisas.
Essas pessoas sabem que existe uma coisa chamada livro ou cinema.
Mas às vezes não traz dopamina.
Não, não sabem.
Cinema é uma coisa que traz pra gente dopamina.
Sexo, amiga.
Amigo, sexo, nem é todo mundo que transar. Nem é todo mundo que tem o privilégio
maratona.
De transar todo dia.
É.
Que mais?
Verdade.
Academia.
Não gosto de academia. Vai, traz mais um, vai. Não gosto de malhar.
Não, não fica comprando, não, que nem um débil mental. Meu Deus do céu.
Eu tô só fazendo advogado do diabo aqui, tá?
Eu adoro a sinceridade do Alvarez.
Eu preciso comprar alguma coisa.
O sincericídio de nosso amigo
não, mas
Rodrigo
Alvarez. É difícil de entender. Algumas notícias a gente passa realmente com uma certa dificuldade de compreender a razão, como é que as pessoas se divertem com isso, ou como as pessoas se divertem com tão pouco. Agora também, não sei se isso de alguma maneira ajuda a evitar o vício, não sei.
Não, você tá sanando o seu vício.
Nós estamos fazendo sociologia aqui, mas vamos fazer um pouco de escatologia, vai. Olha aqui, eu tô vendo o site aí. Só tem porcaria. Agora apareceu um computador. Notebook. Por que não vende uma Ferrari, pelo menos, pro cara sentir que tá uma coisa que ele nunca vai poder ter? Ou vende um apartamento na beira da praia. Ah, tem uma merdinha de um fone. Pra que eu quero isso?
É o nosso Alvarez Pistola.
Vamos criar o quadro Alvarez Pistola? Tinha que ter até uma vinheta. Alvarez Pistola.
Tá bom, aceito. Tá bom. Mas eu quero com arma de verdade, não pode ser de pólvora falsa, não.
Tá bom, fechado. Bom, a gente vai agora, né, mudar totalmente de assunto. Aliás, se você a gente acabou de mostrar aqui no nosso YouTube, quem tava acompanhando pelo YouTube pôde ver esse site, eu não entendo também, mas enfim, na internet tem de tudo, inclusive hoje uma história que ganhou as manchetes, né, Tomás? Essa daí eu fiquei até impressionada.
Mudou aqui, né?
Vamos a gente mudou pra história do instrutor de voo que abriu a porta do avião e se jogou em pleno ar, gente, na Argentina. E ele acabou deixando a aluna de 22 anos sozinha na cabine.
Puts.
A 250 metros de altura. O caso foi durante um voo de treinamento perto de Córdoba em uma aeronave de pequeno porte.
Ela sobreviveu?
Sim.
Mesmo, ela manteve o controle, né? Mesmo em choque, ela manteve o controle, Alvarez acionou a equipe em solo e aí foi recebendo as orientações pelo rádio e conseguiu. Caramba. Tinha ali uma pequena experiência teórica e conseguiu pousar em segurança. A aluna já tinha brevê.
É a primeira vez que eu ouço falar, Tomás. Não, suicídio com tentativa de assassinato.
Exato. Isso. Na verdade, eu falei de experiência teórica, mas pelo jeito ela já tinha também experiência prática, porque já tinha brevê, que é a licença para pilotar, mas ainda somava poucas horas de voo, exatamente. O instrutor tinha 42 anos, era experiente, com carreira já na aviação comercial. O corpo dele acabou sendo encontrado numa área rural da região. E segundo a imprensa argentina, ele vinha recebendo atendimento psiquiátrico, mas não havia comunicado a situação à escola onde trabalhava. E no dia, nada no comportamento dele tinha chamado a atenção dos colegas. A justiça argentina investiga o caso. Você sabe que isso é uma coisa que me pega um pouco, eu sempre penso nisso quando eu entro num avião. Você está ali dependendo do estado emocional de duas pessoas, que claro, aí quando você conversa sobre isso com um piloto, com alguém que trabalha na aviação comercial, a explicação é sempre de que isso é muito bem monitorado, de perto, mas esse rapaz não era monitorado, a gente acabou de ver, de ler na nota.
Ninguém percebeu nada,
ninguém sabia que ele estava em tratamento.
Então,
às vezes, isso pode passar batido, né? Às vezes eu fico me perguntando se não seria melhor um terceiro comandante, um terceiro copiloto, enfim.
Não, disse que ele não reportou, ele não disse pra empresa que ele tinha procurado atendimento psiquiátrico, ao que parece, ele
procurou fora, isso, né? Isso pode acontecer, o piloto claro. Que vai, vai pilotar um Boeing com 300 pessoas num voo entre o Brasil e a França, pode não comunicar também que tá com problema com a esposa, que tá separando, que tá indo no psiquiatra, que tá, sei lá.
É uma pena, realmente. Bom, e agora a gente fala do projeto de lei que cria o mecanismo de cobrança automática da pensão alimentícia. É o Pix Pensão. Esse é o nome do projeto. O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, sem registro nominal de votos, e agora segue para a sanção do presidente Lula. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Rodrigo Vicente.
Apelidado de Pix Pensão, o projeto de lei cria um mecanismo de cobrança de pensão alimentícia instantânea e foi aprovado aqui pelo Senado Federal. Bem, o texto não estabelece o uso do Pix para a realização da operação, mas disciplina a cobrança de forma automática após uma ordem judicial que vai retirar o valor da conta do devedor e enviá-lo à conta de quem recebe a pensão. De autoria da deputada federal Tabata Amaral, o texto quer evitar que a pessoa responsável pela criança ou pelo adolescente precise recorrer novamente à justiça a cada parcela não paga. A transferência automática não valerá para todas as pensões imediatamente. Para usar o mecanismo, a pensão precisa ter sido fixada judicialmente e está na fase de cumprimento da sentença. Quem recebe o valor ou seu representante legal deverá pedir a medida, que vai depender de autorização do juiz. Bem, caso não haja o dinheiro suficiente na conta indicada, o projeto permite a indisponibilização automática de outros ativos financeiros desse devedor. Se a pensão for de R$ 1.000, por exemplo, e houver apenas 400 disponíveis na conta, a justiça pode buscar e bloquear outros 600 em ativos financeiros do devedor. O devedor, no entanto, vai ter o direito de ser informado sobre a medida, contestar o bloqueio e pedir a liberação de valores retidos indevidamente ou acima da dívida. O projeto vai agora à sanção presidencial.
Isso me lembra, meninos, uma ação da Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, que tem ali o reconhecimento facial quando você entra no estádio, né? E aí é uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E aí quem tem mandado de prisão em aberto indica ali e tal, né? E 70% das pessoas que são presas, os homens que são presos ali entrando no estádio, são por não pagamento de pensão alimentícia. Agora o negócio é que enquanto o cara estiver devendo pensão, não vai ver jogo do Palmeiras, né?
Só abrindo um parênteses, isso aconteceu, começou a acontecer com o Atlético Paranaense em Curitiba, também no estádio do Corinthians. A gente já falou sobre isso em alguns estádios de futebol, isso já acontece. Alvarez, daqui a pouco eu trago os números da nossa enquete, que é exatamente sobre esse tema. Você gosta desse projeto de lei?
Qual é o projeto de lei? Lembra a pergunta da enquete, para eu saber a resposta?
Sobre o mecanismo de cobrança automática da pensão alimentícia via Pix, né? E a gente quer saber se é uma boa, porque acaba...
Tem tanto calote de pensão que eu sou favorável, sim.
Tem que
ser. Paga o Pix lá e resolve a história, evita processo judicial, evita problema e evita prisão, inclusive.
Exato, exatamente. É. Acho ótimo também. Então participe lá no TMC News BR ou no WhatsApp 11972211001.
Deixa eu só registrar então aqui que 61% dos nossos amigos que acompanham o Link TMC nessa quarta-feira concordam com o projeto. Sim, acaba com o calote. 21% entendem que não, que bloquear a conta é exagero. 18% acham que depende do caso. Eu sou favorável ao projeto de lei, mas eu entendo que deve ter uma pequena adaptação, ou talvez até já tenha, e eu não sei se já exista essa regrinha, e aí eu votaria no depende do caso. Em alguns casos, muda o padrão de vida por alguma razão do pai de família, e aí ele entra com recurso, né, para baixar, porque não tem mais condição. É, eu conheço casos assim, casos de pessoas famosas, né? Jogador de futebol, enfim, não tinha mais como pagar. Jogava
se
bola.
Se tiver com algum recurso em andamento, alguma coisa você segura.
Exatamente. Também. Tirando isso, sou totalmente favorável a essa lei, como a maioria aqui dos nossos amigos em todo o Brasil que nos acompanham e que, para nossa alegria, que participam com a gente, inclusive mandando mensagem pelo chat, mas tá fraco ainda hoje, hein? Quero mais mensagem. Um abraço para Rosileide Gomes, para Antônia Corona, que diz Dali Argentina, aliás, Antônia Lorena, perdão, Dali Argentina, Ezequiel Garcia também com a gente. Você segue participando no chat no nosso TMC News BR.
E, gente, saiu a lista dos indicados ao Emmy 2026, que é aquela premiação que é o Oscar das séries, da televisão. É o
Oscar,
né?
Da TV, exato.
É, Oscar da TV. E não deu outra. A série de hospital The Pitt, da HBO, lidera a lista do maior prêmio da televisão americana. The Pitt, ela é protagonizada por um cara que fez Plantão Médico. Era novinho na época, né? E The Pitt é sensacional. E aí você vê que não é só no Brasil que a saúde tem problemas.